participar de uma ocorrência sem apreensões.
Na visão de Sargento Portugal, as honrarias da instituição não podem ser banalizadas ou influenciadas por proximidade política. O deputado cobra do comando da PM uma revisão técnica dos critérios de concessão e critica o uso eleitoreiro da segurança pública por gestores.
Justiça.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, defende a instalação de uma CPMI para investigar irregularidades no Banco Master. A deputada afirma que a apuração pelo Congresso é necessária para impedir que o rombo na instituição seja tratado como algo natural.
Heloísa Helena alerta para o risco de a população pobre pagar a conta das perdas atribuídas ao Banco Master com a redução de recursos para serviços públicos. Ela aponta possível impacto nos orçamentos estaduais e municipais de áreas como saúde, educação, saneamento e emprego.
Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, sustenta que o suposto esquema de fraude bilionária envolvendo BRB e Banco Master foi articulado pelo então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A afirmação é baseada em revelações atribuídas ao ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Rodrigo Hollenberg condena o empréstimo de 6 bilhões e meio de reais feito pela atual gestão para cobrir a perda de...
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Mais adiante, né? Então, nesse sentido, a gente sabe que, se nós formos olhar a história do teatro, não apenas no nosso município, na nossa região, a gente vai ver que desde sempre, desde a Grécia, o teatro sempre foi um grande acontecimento em que nos dias de espetáculos teatrais na Grécia, isso se desdobra para Roma também, era feriado, para se ter uma ideia da importância do teatro, né? De lá para cá, a gente vai caminhando, saímos desse período politeísta, desse chamado período pagão, como costumam também se referir ao período da cultura greco-latina, a gente entra do período medieval. No final do período medieval, a gente vê nascer o teatro em língua portuguesa. O teatro ali, num período chamado humanista, né, já chegando para a Idade Moderna, e o teatro nasce com Gil Vicente. É um dos grandes mestres do teatro em língua portuguesa, e que é muito difícil a gente não ver os reverbes, não ver as influências do Gil Vicente até nos dias de hoje no teatro em todo o mundo. Tá? Aí, do Gil Vicente, a gente vem para o Brasil. O teatro entra como no Brasil? O teatro entra no Brasil através dos jesuítas. O padre José de Anchieta é o pai do teatro no Brasil, como o pai de outras tantas modalidades de arte. Né? A música... O primeiro compositor de música foi o padre José de Anchieta, né? O primeiro poeta do Brasil foi o padre José de Anchieta, além do primeiro dramaturgo também, o padre José de Anchieta. É claro que toda essa criação do padre José de Anchieta tinha uma finalidade missionária, então estava dentro do espaço da igreja. Então, quando a gente avança na história, a gente vai ver que dentro do romantismo, a gente passa o período barroco, o período neoclássico no Brasil, sem muitas, né, digamos assim, aparições de teatro, mas quando a gente entra no período romântico, a gente vai ter grandes nomes da nossa literatura também escrevendo textos de teatro, e aparece o primeiro grande dramaturgo, que é especificamente um autor de teatro, que é o Martins Pena. Você sai um pouco dali, vai para o realismo, você encontra o Arthur Azevedo, irmão de um grande escritor, que é o Aloysio Azevedo. Então, você sai um pouco mais adiante desse período, a gente chega dentro do modernismo da primeira fase, e no modernismo da primeira fase, um dos artistas mais revolucionários, mais inquietos em criatividade, é o Oswald de Andrade, e ele já redige uma peça revolucionária naquele momento, que não pode ser, por tão revolucionária que a peça, encenada naquele instante. Aí o teatro, curiosamente, ele não se moderniza junto com as demais linguagens estéticas brasileiras. Né? Repara, por exemplo, que a Semana de Arte Moderna acontece num teatro, que é o Teatro Municipal de São Paulo, e o teatro é a única das linguagens que não faz parte da Semana de Arte Moderna. O teatro só vai retornar à cena brasileira, já se vestindo modernamente, com Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, né, com a direção dos Iembis, que aqui eu estou até pedindo licença às atrizes e atores profissionais que passaram por escolas de teatro, sabe dessa história muitíssimo bem, tá? Então, aí a gente tem isso lá em 1943, mais ou menos, um pouquinho mais adiante, a gente já vai ter o Teatro Brasileiro de... o TBC, né, o Teatro Brasileiro de Comédia, que é um teatro que não é propriamente brasileiro. O que era brasileiro nesse teatro era apenas os atores e as atrizes e o espaço físico, porque o teatro era peças estrangeiras e a direção era estrangeira. Aí que entra na sequência o teatro de arena, porque o teatro de arena é que vem a brasileirar o nosso teatro, onde os produtores, né, os dramaturgos, atores, diretores, eram todos brasileiros. Então, isso está dentro da década de 50, o que eu estou dizendo para vocês aqui. É dentro da década de 50 também que aparece, né? Assim, é interessante dizer que nesse teatro de arena a gente vai ter nomes importantíssimos como o Gianfrancesco Guarnieri, a gente vai ter, né, o Augusto Boal, o Oduvaldo Viana, o Vianinha, né? E é dentro, um pouquinho mais adiante desse período, é que a gente vai encontrar o Ariano Suassuna com Alto da Compadecida, tá? É, mais ou menos aí por 55, né? Nesse período, o ano seguinte, a Maria Clara Machado, no encontro com o Cabral de Melo Neto, faz uma provocação interessante. Diz que o João Cabral é um poeta bastante, né, sabe, bastante qualificado, mas que é um poeta muito complexo, escreve poesias muito herméticas e ele precisava fazer uma peça para que ela pudesse encenar um Alto de Natal. E ele escreve o Alto de Natal pernambucano, que a gente conhece como Morte e Vida Severina. Quando ele entrega o texto para a Maria Clara Machado, a grande dama do teatro de tablado, né, pelas mãos dela passaram quase todos os grandes atores e atrizes brasileiros, né? Entrega o texto para ela, ela diz: olha, João, esse texto está muito bom, mas está um pouco difícil para o que eu gostaria de fazer, porque eu gostaria de fazer um teatro um pouco mais alegórico, um teatro que pudesse encenar, sei lá, na Feira Livre de Caruaru. Resultado, o texto ficou engavetado, 2 anos depois ele foi levado à cena, 10 anos depois ele foi novamente reencenado, dessa vez pelo Tuca, um grupo de teatro da Faculdade Católica, onde Chico Buarque estudava em São Paulo, estudava arquitetura, não era teatro, e o Chico é convidado para fazer, musicar parte dessa peça, um estouro total, né? Depois daí a gente vai ter o Teatro Oficina, que é o teatro do Martinez, né? E daí por diante, a gente tem Rui Guerra, a gente tem Plínio Marcos, a gente tem Chico Buarque também, né? A gente vai ter Milô Fernandes, vai ter o Dias Gomes, enfim. Aí o teatro sempre fez parte da nossa história do Brasil, desde quando entra lá com os jesuítas até o presente momento, né? Quando a gente vê essa cena atual em Vitória da Conquista, ela mexe duplamente conosco, né? Em duas emoções de naturezas até, assim, aparentemente antagônicas. Uma dessas naturezas é, sabe, deixa eu buscar aqui um eufemismo, né? Eu não diria a raiva, mas a indignação de a gente ver o quanto a cultura é relegada ao último plano, o quanto a cultura é posta na mesa das prioridades político-administrativa como um artigo supérfluo, é escanteado. Então, isso causa em nós que vivemos de arte, que fazemos arte, que estudamos arte, que ensinamos arte, uma indignação muito grande. Mas, em contrapartida, também a gente é movido, nesse momento aqui, pela esperança. A esperança de perceber, ao longo da história, o quanto os movimentos artísticos culturais sempre resistiram, né, e transformaram de maneira afirmativa a sociedade. É exatamente com essa esperança que a gente está fazendo essa provocação aqui. Como foi falado, não vai ficar apenas no proselitismo político, a gente vai sair daqui com ações já mais ou menos desenhadas para poder gerar um processo a culminar num produto chamado Festival de Teatro da Região Sudoeste, sediado em Vitória da Conquista, com apoio, né, de 2 secretários municipais que aqui se encontram, né, o Larry e o Alexandre, e certamente com apoio da prefeita municipal, também minha ex-aluna. Muito obrigado.
Gente, depois dessa verdadeira aula que nós tivemos aqui sobre a história do teatro, vamos continuar aqui chamando os convidados da nossa mesa. Lembrando também que vamos ter espaço, viu, para a plateia. Eu sei que tem muita gente aí que quer falar e a gente vai correr aqui agora para que todos possam ter seu espaço. Eu quero convidar aqui agora para uma fala, para a gente fazer até uma alternância aqui. Vamos ouvir agora a voz de uma mulher. Chega para cá, Poliana Policarpo, por 5 minutos.
Senhoras e senhores, boa noite a cada um. Eu saúdo a esta casa e todos aqui presentes na pessoa do nosso presidente, o vereador Ivan Cordeiro. E quero dizer o seguinte, dificilmente você pode falar de teatro, de Carlos Jeová em 5 minutos, mas eu sei que muita gente já falou e vai falar. Então, a minha missão aqui é falar da importância do teatro na vida dos jovens. E como isso pode revolucionar as profissões destes que estão iniciando a vida. Na década de 80, mais ou menos, em maio de 1982, foi criado o Teatro Municipal Carlos Jeová, que tinha como grande objetivo aproximar as encenações, as apresentações artísticas, bem mais perto do povo, já que foi e é localizado bem no centro da cidade. Além disso, o nome do teatro, sendo Carlos Jeová, era uma justa homenagem a ele e aos parceiros, aos artistas, como Ezequias Araújo Lima, aqui presente, todos eles que movimentaram as artes cênicas nas décadas de 60, de 70 e de 80. E inspirado em autores teatrais como Molière, e também como Augusto Boal, né, o grande criador do teatro do oprimido, Jeová levou inúmeras encenações, inúmeras apresentações em nome do grupo Avante Época e da Casa da Cultura. Nós tivemos o Corpo do Morto, os Fuzis da Senhora Teresa Carrá, de Bertold Brecht, Transe, de Ronald Head, todos eles com conteúdo, na época, intitulados de conteúdos subversivos. Mas nada impedia Jeová de, em nome da liberdade, em nome da dignidade humana, de apresentar-se, de se apresentar com todo o grupo. Numa dessas situações, Ezequias Araújo Lima partiu de Vitória da Conquista para Salvador, sem dormir, para pegar uma autorização, porque haveria uma apresentação teatral considerada subversiva. Ele até, digamos assim, subornou uma das agentes culturais, dizendo que iria trazer para ela biscoitos de conquista e carne de sol lá de Tororó. E a mulher, né, com essa expectativa toda, deu autorização. Ele nunca pagou. Até hoje, essa mulher já deve ter morrido. E Ezequias trouxe o papel, trouxe a autorização. Na mesma hora, a polícia chegava e queria fechar o teatro, queria realmente cancelar a apresentação. Foi nessa hora que Jeová foi empurrado, mas ele ainda conseguiu mostrar a autorização. O policial disse, dessa vez passa, e pisou na mão dele. E ele contou isso para mim, Ezequias reforça e já sabe disso há muito tempo, e eu nunca esqueci de que mesmo diante de qualquer regime de, enfim, de falta de liberdade, de um regime ditatorial, a gente nunca pode deixar de sonhar, deixar de fazer arte. E eles são exemplos vivos até hoje. Ezequias está aqui. Então, eu quero dizer que é muito justo falar de teatro, falar de Carlos Jeová, porque, por tudo isso, eu queria muito que o nosso teatro municipal, ou ele fosse reinaugurado, ou ele fosse recriado, porque precisamos de um espaço mais perto do povo para continuar a existirmos, existirmos como artistas, como seres humanos, com dignidade maior. E a arte, ela traz isso, ela traz o espírito de altruísmo, de coletividade, de libertação, de amor à vida e de amor ao próximo. E Carlos Jeová, ele estimulou inúmeras pessoas. Tem uma crônica minha intitulada O Cavaleiro dos Sonhos. Ele despertava em cada um que ele encontrava algo. ele falava assim, por exemplo, se ele pegasse desde hoje, desde 1, desde 2. Meninas, vocês têm vocação para isso, para aquilo. E a gente acreditava. Edgar Larry foi um dos grandes, digamos assim, junto comigo, nós fomos pupilos de Carlos Jeová. Esse aí era um jovem quieto, um jovem que queria abraçar o mundo, um jovem que encenou fora de conquista, em Minas, no Rio, as questões que envolviam o teatro, e principalmente texto ligado ao Alto da Gamela. E o teatro impulsionou Larry depois a querer realmente ser um profissional da área jurídica, a abraçar a carreira, enfim, hoje é um doutor em ciências jurídicas, também assim como eu, e hoje é um secretário de educação. E foi o teatro, foi Carlos Jeová, que, enfim, nos inspirou. Assim como ele, eu posso dizer Cristiano Martins, Fausto Soares, que é doutor em artes cênicas e é um dos maiores instrutores hoje, Norte e Nordeste, é quem mais passa, é quem mais ensina hoje em Salvador, e isso em nome de Carlos Jeová, em nome da nossa cultura. E tantos outros, Edna Brito, que está aqui, assim como nós, pupila também dele, de Carlos Jeová, de Ezequias Araújo Lima. Ezequias, na década de 70, inventou um tal de divórcio na roça, como descasar, fez 50 apresentações em nome da Casa da Cultura, junto com Jeová, e isso continuou sendo revolucionário para nós. Precisamos hoje não viver do passado, mas viver do presente com o teatro vivo, com as pessoas que estão aqui hoje, que foram realmente alunos desses mestres. Precisamos reviver novamente o Alto da Gamela, Henriqueta, com acordes, versos e tudo mais, e outras tantas encenações de qualidade que nós temos aqui hoje. Por isso, eu posso dizer para vocês, estou falando de forma muito breve, porque muitos falarão aqui, eu queria muito que a força maior fosse o grande lema de todos nós. Eu não queria que brigássemos por questões partidárias, eu não queria que nos resumíssemos em esquerda ou direita, mas sim em conquistenses, em pessoas que amam a arte, e pegar uma arte que revolucionou tanto essa terra, que é a arte cênica, que é o teatro, e trazer isso de novo para a nossa história. Então, eu não peço aqui briga política, eu peço união apartidária, para que possamos resgatar tudo isso. A Casa da Cultura hoje, ela vive muito da literatura, da música, porque tem um educandário desde a década de 80, mas ela viveu tantos anos pela voz do teatro. E eu queria muito que isso fosse atualidade, que isso fosse o nosso presente. Então, eu quero deixar aqui hoje essa questão do desejo de união, essa questão da gente pegar o nosso grande teatrólogo, que sempre vive em torno de nós, que foi e que é patrimônio das artes cênicas em nossa região, Carlos Jeová, e nosso grande Ezequias Araújo Lima, que é um outro companheiro que aqui está vivo. Felizes aqueles que foram e são contemporâneos de Carlos Jeová e de Ezequias Araújo Lima. E quero dizer que as lições desses dois grandes mestres serão eternizadas com suas lágrimas, com suas poesias, com todos os símbolos que permeiam esses grandes artistas. E pela nobreza da alma que todos os dois, Carlos Jeová e Ezequias, têm até hoje. Isso sim é o espírito da arte, é o espírito dos grandes poetas, dos verdadeiros teatrólogos. Então eu posso dizer aqui hoje, queria falar muito mais, em poucas palavras, que eu conheci o teatro aos 13 anos. Jeová revolucionou minha vida. Foi uma amizade de 35 anos. A minha de Jeová. Com 15 anos, eu já era jurada nas gincanas. E aqui eu não posso esquecer de Pedro Alexandre Massinha, por ter tanto revolucionado essa cidade com as gincanas. E eu posso deixar aqui e dizer o seguinte, que tudo começou quando eu pisei no Teatro Carlos Jeová, em meados da década de 80, aos 13 anos. Tudo nasceu ali, naquele velho teatro de arena, tão pequeno, tão modesto, mas tão acolhedor, assim como o nome de quem o representava. E tudo nasceu ali, no velho teatro, palco das minhas primeiras lições, das lições de Ezequias Araújo Lima, das lições de Edgar Larry. E para tantos jovens que já ouviram e que possam ainda continuar ouvindo os ensinamentos do grande mestre sonhador Carlos Jeová, o homem que revelou por meio de suas lágrimas, dos seus textos e de suas encenações a crença na pureza dos seres, na busca da liberdade, no verdadeiro sentido do altruísmo e do amor pelo próximo. Viva Carlos Jeová, viva Ezequias Araújo Lima, viva o teatro!
Eu quero registrar a presença dos ex-vereadores Eduardo Mesquita, Carlos Gentil e chegou agora Beto Gonçalves. E esse é do teatro. Falando em teatro, eu quero registrar também a presença de dois queridos grandes atores que também estão aqui, o Marcos Duarte e o Robson Lemos. Uma salva de palmas. É por ordem alfabética, só que ao contrário, você vai ser o último. Gente, eu quero aqui registrar antes de chamar o próximo a falar, é uma mensagem que é muito importante. Eu vou ler primeiro a mensagem e depois eu vou dizer de quem é. Lembrando que nós estamos transmitindo, viu, pelo YouTube, essa audiência, e tem uma pessoa muito especial que está acompanhando diretamente de Vitória do Espírito Santo essa transmissão. E ela disse o seguinte para nós: querido Jânio, fiquei muito feliz com essa iniciativa. Eu presenciei a luta de Jeová pelo teatro, aliás, pela cultura em Vitória da Conquista. Eu quero parabenizar aos autores dessa iniciativa e, se for convidada, estarei aí em dezembro para presenciar e aplaudir este tão esperado festival de teatro. Tenho certeza que Carlos Jeová, onde estiver, estará feliz. Muito, muito obrigado pela lembrança. Essa mensagem é de Sônia Alcântara, a companheira de Carlos Jeová. E agora, dando continuidade, quero chamar aqui, para nossa alegria, só a presença dele já nos deixa extremamente felizes, e mais ainda, quando a gente puder ouvi-lo, vai ser agora. Ezequias Araújo, vem para cá.
Boa noite, senhoras e senhores. Eu saúdo a mesa e todas as autoridades, as pessoas presentes aqui, na pessoa do presidente da Câmara, o senhor Ivan Cordeiro. Depois de duas palestras, o que é que eu vou dizer mais? Porque nós tivemos duas palestras aqui, né? Eu vou dizer mais o quê, né? Mas eu felicito de antemão essa importantíssima iniciativa da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, que é estimular o teatro amador e profissional nessa cidade, além de trazer a baila e reinaugurar e restaurar grupos que estão inativos. Agora eu vou fazer um breve histórico, deve ser breve mesmo, do teatro em Vitória da Conquista. O teatro é originado de uma palavra grega, teatron, né, que é lugar para se ver. No Brasil do século XVI, os jesuítas já faziam teatro para os índios, claro, de cunho religioso. Mas, afinal, o que é o teatro? O teatro, mais que um entretenimento, é o espelho da alma de uma sociedade, é um instrumento de reflexão política, ética e existencial. Portanto, uma arena em que se pode instigar o pensamento crítico. E o teatro é esse viés. Teatro tanto significa o conjunto da dramaturgia, quanto o espaço, o equipamento. Na verdade, o teatro engloba um conglomerado de artes. A literatura, claro, o texto, a música, as artes plásticas, cenografia, direção, confecção de figurino, dança, etc. Ele é um trabalho coletivo, como disse Dilson, muito bem, ainda que seja um monólogo, mas no proscênio há toda uma equipe a tratar de som, de figurino, de iluminação, etc. Sabemos dos tipos de textos, drama, comédia, ópera, alto, etc. O alto tanto focaliza temas religiosos como profanos, numa linguagem que traz um vocabulário consagrado pelo povo. Aí está o alto da gamela, alto da compadecida, etc. Aqui em Vitória da Conquista, o teatro teve as suas primeiras manifestações em 1911, quando havia apresentação de duas nas ruas da cidade e nos becos. Era o Grêmio Dramático Castro Alves e o Grêmio Rui Barbosa. Em 1960, surgiu o ACTA, Associação Conquistante de Teatro Amador, e o UTAM, que é a União Teatral dos Amadores, Amadores do Teatro. Posteriormente, tais grupos se fundiram e constituíram o TESCO, Teatro do Estudante Conquistense, que foi dirigido por um colega nosso, chamado Agostinho Valente, não está aqui mais. Encenou texto da dramaturgia de consagrados nomes, como Mariano Suassuna. Carlos Jová, inclusive, fez parte de uma peça, eu tenho até a foto dele trabalhando nessa peça, de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida. João Cabral de Melo Neto, como diz Poliana, Com Morte e Vida Severina, Maria Clara Machado, etc., e outros. Veja que estávamos em pleno regime militar e havia, sim, uma certa censura. Em 72, Carlos Jová e Mozart Tanajura fundaram o Grupo Avante Época de Teatro, GAI, reconhecido como de utilidade pública pela Lei Municipal 234, de 20 de novembro de 1981. Este grupo, sob a direção de Carlos Jová, ganhou prêmio num festival de teatro em Salvador, um dos maiores prêmios do Brasil, com a peça Transe, de Ronald Red, que é um verdadeiro psicodrama, né? 5 personagens. Jová escreveu posteriormente O Corpo do Morto, belíssimo trabalho, que a gente não sabe onde foi parar, mas é um belíssimo trabalho, em parceria com Mozart Tanajura. E depois dirigiu Os Fuzis da Senhora Teresa Carrá, de Brecht. Essa peça, ela expunha as mazelas do generalíssimo Franco, ditador espanhol, numa época não tão fácil de se falar sobre isso. Em 1981, Avonilto assume a presidência do GAI e fica até a sua morte. Eu gostaria de registrar aqui que ele fez um trabalho maravilhoso. Ele foi para a periferia e lá foi fazendo teatro na periferia e criando grupos da periferia, grupos de teatro. Hoje, o Avante Época encerrou suas atividades. É uma pena. Podemos falar do Pafataque, de Finos Trapos, que ganhou vários prêmios, inclusive com a adaptação do Alto da Gamela. Ele teve 5 indicações para o Braskem, ganhando uma dessas indicações, e ganhou o Miriam Muniz do prêmio do Ministério da Cultura. Depois disso, pouco se ouve falar de teatro daqui, e as peças rarearam, né? Nós temos hoje Deise ali que faz um trabalho com as escolas, né? Outros colegas que também fazem, um outro colega ali que é dramaturgo e que faz um teatro, que faz trabalho com escolas também, que é Sorak, né, Sorak? Isso aí. Isso aí. Pois é. Depois disso, ficou o quê? Uma cooperativa chamada Crédito Conquista acabou fazendo peças de teatro em todas as suas assembleias. E aí, o Alto da Gamela, Capital e Trabalho, o Ferro Fere e a Palavra Lavra, que é uma briga entre Chaplin e Lampião, Memorial do Negro, Apocalipse da Estação do Metrô, mas isso já faz quase, mais ou menos, uns 20 anos. A Casa da Cultura, hoje, não tem um grupo de teatro. É uma tristeza, é uma pena, é inadmissível. Então, o poder público agora está sendo concitado a ajudar nisso aí, porque é necessário que uma Casa de Cultura tenha, pelo menos, um grupo de teatro. Não tem. Eu gostaria de registrar aqui nomes que se destacaram e outros que ainda se destacam no Teatro de Conquista. Carlos Jová, Vicente Casimiro, Mozart Tanajura, o nosso Adão aqui, que começou numa peça com a gente, né, também. Ana Isabel, Eleusa Câmara, Edgar Larry, declamou muito bem. Roberto Abreu, Iris Nery do Prado, que encenou Abajur Lilás, isso é importante, de Plínio Marcos. Poliana Policarpo, Deise, graduada em teatro pela UFBA. Edna Brito, uma excelente atriz, que a gente, toda vida, quando ela declama, a gente para para admirar. Wagner, presente aqui. Li Martins, Gil Sérgio, do Opera Cata. Rick Fraga, como eu disse, Sorak Barbosa, Marcos Duarte, escritor e tal. Então, montar uma peça requer tempo e recursos financeiros. Daí a importância do poder público voltar-se para financiar, fomentar tal arte. É muito importante. E por isso que, finalmente, agora eu vou parar mesmo, felicito a Câmara de Vereadores por essa importantíssima iniciativa, despertar a dramaturgia com estímulos a grupos de teatro amador e profissional. Muito obrigado.
Tingiram-se de sangue e uma lua negra rodopiou sobre a tarde nervosa. E um grito de guerra pendurou-se no peito da floresta, enquanto enxame de setas assobiava na cena dos mongoiós. Tambores rufaram na capa da Lei da Morte e um gemido de dor chegou aos ouvidos de Tupã, despertando seus mortos. Mas o facão surdo de João Gonçalves Brandil desceu impartido no terreiro da Cesmaria, assentando com sangue o registro de nascimento da imperial Vila da Vitória. Veja a mancha negra das andorinhas rezando o exílio do verão. Ouça o soluço dobrado de Sabina do Ouro, do ícone de amor e de suplício pelo filho do branco, cantando sua missa negra de rainha sincera. Escute o riso de Rogaciana, escrevendo com sangue seu poema de liberdade. E o limoeiro da neblina encordoalho pelos telhados. E os meninos descalços atirando pelas janelas sendo encerradas as notas de tarde de Lindóia. Venham, venham, venham ver o lampeiro capenga subir a rua grande no seu ritual noturno de acender estrelas. E as trupes de palhaços rotos desfilarem pela rua do gancho. Os meninos descalços falarem no céu das tardes suas pipas voadeiras. Entrem comigo no Grêmio Dramático Castro Alves para ouvir as declamações do seu Zé Leite, o latim de Moura e os versos de Euclides Dantas. A garotinha do Dr. Regis sobe fumegante a rua da boiada como um gafanhoto de aço. A voz das bandinhas incendeia o javanês.
Ou abre alas que eu quero passar. Ou abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. No sobradão de Paulino Santos, os olhos dos jagunços queimam como brasa viva. Sob a capa colonial, a carabina cianinha, o zumbido de balas cruzadas entre peduros e meleiros lava a honra das donzelas e acende a rixa das famílias. Vejam como passam sisudas as matronas da conquista antiga em suas liteiras acortinadas. Vejam as mãos de doutor Crescêncio apara o choro dos rebentos nascituros. Olhem, olhem, lá vem Camilo e Láudio Lobo arranhando nas noites boêmias a matéria-prima para os seus versos. Vejam as mãos de doutor Crescêncio apara o choro dos rebentos nascituros. E o semblante de Fulô do Panela banha-se na luz da talha de ouro sob o olhar piedoso de Nossa Senhora das Vitórias. Nasce a conquista guerreira, rompe a conquista morena, de roserais caindo de maduro sobre o chão da praça, no ir e vir dos ciganos, no cavalgar dos tropeiros, no nômade romantismo dos caixeiros viajantes. Por ruas, becos, vielas, a cidade se esparrama. E as letras do A Palavra e a voz da Rádio Clube desenham o prelúdio de cidade grande. Conquista. Há uma voz de prisão coagulada nos paredões do quartel onde Péricles pagou tributo à liberdade. A poética de Mozart incita os teus escravos. Foge, foge, foge da Leocádia. Abre as portas das cisalas, quebra as argolas do reino. Vai para os palmares. A rua das perdidas? Agora é Siqueira Campos. Para decantar o herói da histórica coluna Prestes. Das tribunas e palanques, a liberdade acena na pródiga oratória do padre Palmeira, que trazia sangue na pena e martelo na fé. Oh, minha conquista de hoje, onde os florais do cafeiro se rebuçam de alabastro, onde os espigões brotam do chão para refletir tua face no espelho das minhas janelas. Lá do Peri-Peri conquista, o Cristo de Mário Cravo faz vigília com suas duras feições de sertanejo. Teu solo é encruzilhada de todos os quadrantes do mundo. Teus pores de sol desenham cartão postal aos olhos do forasteiro. E o cristalino dos teus céus seduz o incauto visitante. O progresso apita as metralhas nos cilindros das tuas chaminés. Teus empórios e vendolas deram lugar aos magazines. E a força da tua riqueza corre nas veias socialistas das tuas cooperativas. Enquanto eu canto a partilha sangrenta deste teu chão de sesmaria, minha alma se ilumina no mar férico dos teus neons. E neste estranho testamento, deixo-te tudo de mim. Os meus olhos cegos de te fitarem e os meus beijos nesta boca que te canta. Menos o meu coração de poeta. Porque este, sempre foi teu, minha senhora conquista.
Engasguei, gente, perdão. De felicidade, Edna, que delícia que você é, amiga, não é? Um bom texto, uma excelente atriz e uma plateia arrupiada, filha. Quando você levantou, todos nós fomos junto com você. Te amo. Alguém avisou que ia ser assim, gente? Vamos agora ouvir a fala do presidente do Conselho Municipal de Cultura, o senhor Washington Rodrigues.
Tá Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje com todos vocês, falando de um tema tão importante. Eu quero cumprimentar aqui toda a bancada, o tempo está corrido, vou ser bem breve, na pessoa do presidente da Câmara de Vereadores, o Ivan Cordeiro. E eu queria parabenizar você, Ivan, pela iniciativa. Eu acho que são iniciativas como essa que levantam, né, esse tema, um tema que muitas vezes é deixado de lado, né? Eu tô aqui em Conquista, daqui a 4 dias eu vou completar 9 anos. E sempre que as pessoas me perguntam o que, que eu sinto falta do Rio de Janeiro, onde eu vivi minha vida toda, eu digo que sinto falta de 2 coisas, da praia e do teatro. A praia não vai acontecer, a não ser que o mar chegue aqui no Marçal, né? E aí Ilhéus e Itabuna vão estar debaixo d'água, mas o teatro dá. O teatro é possível. Eu vejo as pessoas falando muito em centro de convenções, em um teatro para a cidade, que eu acho fundamentais, eu acho que são importantíssimos. Mas o teatro, gente, ele começou lá, e o teatro é a manifestação cultural documentada mais antiga da humanidade, começou na Grécia Antiga com nada. Era simplesmente uma invenção tecnológica da época, que foi a arena, né, que foi a concha acústica, onde os atores e atrizes se apresentavam sem recurso tecnológico nenhum. Era só uma ideia, uma história, e atrizes e atores se apresentando, como vimos aqui o Adão Albuquerque fazia de forma brilhante, e a jovem que se apresentou ali também, que eu não sei o nome, peço perdão, Edna, que também foi brilhante, num texto brilhante também aqui do nosso escritor. E eu acho que a gente precisa pensar primeiro na base. E eu achei muito interessante o tema da audiência, teatro amador e o teatro profissional. Porque tudo depende da base, ninguém constrói uma casa pelo telhado. E eu acho que o teatro amador, ele joga um papel fundamental. E, aproveitando a presença também do secretário de Educação, trazer o teatro para as escolas, trazer a cultura do teatro. Eu converso com as pessoas aqui na cidade, muita gente nunca foi ao teatro na vida. Isso é um absurdo. Devia ser crime no Brasil a pessoa não ir ao teatro. Porque é uma forma cultural fantástica. E Conquista tem histórias maravilhosas para serem contadas através do teatro, que é a forma mais barata, inclusive, de se contar essa história para grandes plateias. Nós temos nomes aqui fantásticos da história da cidade que deveriam ter a sua história, sua trajetória contada nos teatros, nas escolas, nas praças, nos espaços que nós tivermos. E eu acho que fomentando esse tipo de iniciativa, a gente vai também acabar obrigando que o poder público construa grandes estruturas, que traga a tecnologia também para essas apresentações serem cada vez melhores, serem mais, cada vez mais pujantes. Mas nós precisamos ter gente para isso. Não adianta ter um teatro aqui maravilhoso, com 300 lugares, 400, 500 lugares, se nós não vamos colocar a gente lá. E não vamos colocar a gente lá não por falta de interesse, mas por falta de cultura, por falta das pessoas não entenderem o que é o teatro. Nós temos hoje uma guerra muito grande com a internet, né? A garotada só quer saber de vídeos curtos, de coisa rápida, ali na mão, rapidinho. Até o cinema hoje está um pouco de lado, né? Os streamings estão tomando conta. Então, a gente precisa criar essa cultura aqui no município, novamente, como já houve num tempo passado, né? A nossa amiga ali, ela contou muito bem a história, falando da Rádio Clube, etc. Nós tivemos, no passado, uma cultura grande de auditório. Adão chegou a pegar auditório aqui? Ainda não, né, Adão? Pegou? Não, né? Nós perdemos essa cultura do auditório.
O auditório está infelizmente abandonado, né? A pessoa que comprou.
Acabou que não deu continuidade, apesar do prédio ser tombado e não poder ser modificado. Mas nós precisamos voltar para essa cultura do auditório, e dentro do auditório a gente tem o teatro. E nós temos aqui textos maravilhosos, eu já li alguns livros sobre a cidade, e o que não vai faltar são ideias, o que não vai faltar são textos. E mais do que isso, nós temos atrizes e atores fantásticos. Vimos aqui duas apresentações dignas dos melhores teatros do Brasil, né? Tanto Adão quanto a Edna poderiam, depois dessa apresentação, eu nunca tinha visto Adão se apresentar, e a Edna estou vendo pela primeira vez, eu digo que eles poderiam se apresentar. Eu sou fã de teatro, assisti dezenas, talvez algumas centenas, uma centena talvez de peças ao longo da minha vida, acho que eu tenho propriedade para falar, vi peças maravilhosas e atrizes e atores fantásticos, e o teatro tem essa magia, né, Adão, da gente estar ali pertinho, vendo. Como é o nome daquela atriz, que tem o sobrenome dela é Cardoso, que é uma senhora, Laura Cardoso. Eu assisti, eu não sou muito de chorar, não, eu sou muito de me emocionar, não, mas eu assisti uma peça lá no Rio de Janeiro uma vez, que chamava Veneza, e eu vi essa moça chorando na minha frente, com uma naturalidade, ela imaginando, a peça, rapidinho aqui, a peça era uma senhora já com uma certa idade, e o sonho dela era conhecer Veneza, e a família não tinha dinheiro, então eles simularam na casa dela que ela estava indo para Veneza, e essa moça estava, em determinado momento ela tinha um problema visual, e eles narravam para ela, ó, estamos em Veneza, olha os canais, e ela chorando, lembrando do ex-marido, assim, a 4 metros de mim, eu estava na primeira fila ali, e foi uma coisa assim, eu nunca vou esquecer isso na minha vida, Adão. Tem 30 anos que eu assisti essa peça, e eu nunca vou esquecer isso na minha vida, porque marca no coração, é diferente da tela, é diferente do celular, é diferente do cinema, né, que é tudo mais ou menos virtual, e o teatro não, o teatro é presencial, você vê a pessoa ali em loco, ao vivo, você guarda aquilo para sempre. Eu acho que nós temos tudo aqui para hoje, depois dessa audiência, então eu tenho mais convicção ainda de que nós temos tudo aqui para transformar Vitória da Conquista, talvez aí na capital do teatro do Nordeste. E não é devaneio meu não, viu? Joinville, que é uma cidade do interior, é a capital da dança no Brasil. Tem um festival de dança internacional. Se eles conseguiram fazer isso com a dança numa cidade menor do que a gente, por que nós não podemos fazer aqui com o teatro também? Fica a reflexão. Muito obrigado.
Eu quero aproveitar aqui rapidamente a liberdade que a gente tem hoje, né, de poder falar sobre aquilo que a gente veio realmente para cá. E aí, aproveitando aqui um gancho, né, no que o Washington disse, que quando o teatro começou, né, começou de uma forma natural, espontânea, e com aquilo que tinha, né? Aquilo que tinha é o que a gente hoje tem para fazer teatro, né, em Vitória da Conquista, ou seja, quase nada, né? E a gente não quer esse quase nada, né? Essa audiência, ela tem que ser propositiva, e é para isso que estamos aqui hoje, não é? Teatro se faz com dinheiro, teatro se faz com editais, teatro se faz com festivais, porque a questão da vontade, do talento, isso já é nosso. O que nos falta agora de verdade é espaço e condições para que a gente possa expressar a nossa arte. E não dá para falar de resgatar o teatro e Vitória da Conquista sem que a gente tenha, não só desse governo, como de qualquer outro que venha governar essa cidade, plano concreto e imediato para a gente resgatar o Teatro Carlos Jeová, para transformar o Cine Madrigal num espaço que seja utilizado para as artes cênicas. E eu passei agora pela 2 de julho e eu estou entristecido. A casa de Glauber Rocha vai cair ou vai ser vendida para iniciativa privada para virar prédio. Então, assim, é lindo tudo isso que a gente está falando, mas eu quero sair daqui com essa provocação imediata. O que é que a gente vai fazer por esses espaços? Quais são os editais de teatro que a Prefeitura Municipal pretende, ainda esse ano, lançar para que nós, artistas, tenhamos condições materiais de exercitar o nosso talento? O teatro é lindo, mas para ele acontecer, o professor Dilson disse, né, é muita gente envolvida, e essa muita gente envolve todos nós e as pessoas que não estão aqui, mas que com certeza vão ouvir a nossa voz. Ok. Ok. Quem bem sabe de tudo isso que eu estou falando, vai falar agora com vocês. Jeanne Marie.
Quero cumprimentar a mesa e mandar um salve, um grande salve para Robson Lemos, que está voltando dos Estados Unidos, meu primeiro ator, para fazer teatro na sua cidade. Seja bem-vindo, amor. É, acho que só Adão não passou, que eu não fiz. Ainda, mas eu pretendo. Quem é do teatro vai entender. Mas fiz Allan Kardec. Um salve para o meu amigo produtor cultural Allan Kardec. Um salve também para minha colega de trabalho, Deise Andrade, do Finos Trapos. A Deise, que também está chegando na nossa cidade e tem integrado bastante, lutado a favor da cultura. A Maísa, a todas as pessoas da nossa cidade que se envolve, de fato, com a cultura e, principalmente, com as artes cênicas. Então, como disse Adão, eu sou do chão do palco. Eu conheço o que de fato, é os bastidores dessa grande arte que integra tantas outras artes. Não existe teatro se não tiver junto literatura. Não existe teatro se não tiver música. Não existe teatro se não tiver artes plásticas. Não existe teatro se não tiver espírito de grupo. Não existe teatro sem fita crepe. E todos os truques necessários para subir em cena e brilhar. Dito isso, eu gostaria de falar aqui sobre uma mulher que transformou a sua casa num teatro. Eu quero falar de 1992 a 2018. Eu quero falar de uma época que o teatro foi super, mega, efervescente. Eu quero falar do Festival de Inverno Bahia, que tinha artes cênicas e que a gente se debatia nas rodas de conversa. E que a gente brigava pela cena, pelo baú, pelo figurino, que não foi bem posto pelo diretor. Coitado dos diretores, saíam arrasados. Outro dia, Adão fez um comentário sobre o Festival de Inverno Bahia, e ele falou que ele estava participando de um certo evento e que ele sentiu a falta dessa coisa que só quem é de teatro, de chão de palco, entende, que é o encontro no olhar. E aí vocês dizem, ah, mas hoje em dia não existe teatro. Claro, a internet está, de fato, mudando o comportamento das pessoas. Existe teatro? Existe, em outros formatos. Mas voltando à história dessa mulher que transformou a casa em um teatro e que abrigou todos os grupos de teatro da cidade e que ganhou o primeiro prêmio nacional, Miriam Muniz, da Funarte, e que ganhou também os maiores prêmios do Estado, chamado Manuel Lopes, nome de um grande ator, e Jurema Pena. Quero falar de uma mulher que produziu, no Centro de Cultura, Camilo de Jesus Lima, uma das épocas mais efervescentes de teatro, como produtora, trazendo grandes espetáculos como Luiz Gonzaga e tantos outros. Quero falar de uma atriz que sabe o valor de se colocar uma peça em cena. Quero falar de uma atriz que, como produtora cultural, já trouxe a Orquestra Sinfônica da UFBA na Barão do Rio Branco para mais de 3 mil pessoas e que sabe a diferença de se apresentar no Centro de Cultura, no Teatro Carlos Jeová ou na Carreta da Cultura, que é uma linguagem extremamente democrática e que está ganhando a zona periférica de Vitória da Conquista. É importante a gente se ligar um pouco na questão da tradição, mas é muito importante que nós comecemos a pensar na questão de esperançar, de ir além. E, para falar de ir além, eu me lembrei aqui que eu participei das oficinas de discussão para a construção do Teatro do BNB, importantíssimo para a Vitória da Conquista, importantíssimo para o Nordeste, e que, por conta de uma época e de uma fala de uma pessoa específica fora do teatro, nós perdemos. Nós perdemos esse grande palco. E aí eu quero sugerir ao presidente e que dizer também, meu querido, que, pela primeira vez, um vereador dá essa atenção às artes cênicas. Eu sou nova no teatro, claro, mas me contaram que aqui nesta casa nunca se ouve tamanha atenção às artes cênicas. Quero lembrar que, na discussão da construção do Teatro do BNB que nós perdemos, a equipe, já acostumada e sabendo do que é um teatro, discutiu com os atores como seria o palco, como se daria um nome em homenagem a um grande ator da cidade. E quero te chamar a atenção para que a gente não repita homenagens. Eu já não aguento mais ouvir o mesmo nome para grandes homenagens de equipamentos culturais. Dito isso, sugiro que, assim como o BNB, vocês façam uma escuta de todos os artistas em formato de oficinas de formação de produção cultural para agir na região onde o teatro vai ser construído. E aí vem a questão da estrutura mesmo, da parte técnica, do proscênio, dos bastidores, né? Tudo isso que só quem faz teatro entende de fato. Dito essa proposta, eu vou pegar uma água. Polly, você pode me ajudar o almoço, por favor? Acho que todo mundo... Eu tenho um probleminha para resolver. Falando, por final, dessa proposta e alinhando a fala do meu amigo Adão Albuquerque, que falou tão bem, é necessário escutar as pessoas da cena, quem sobe no palco, quem varre o palco, quem leva, limpa o palco e quem toca o piano, né? Eu não sei se vocês sabem sobre isso. O teatro tem essa peculiaridade. Nós varremos o palco como rotina, mas também sabemos brilhar em cima dele. O teatro, para quem faz teatro, é, sem sombra de dúvidas, sagrado. Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto tu fazes em tudo que brilha. Porque eu tenho uma espécie de dever. De dever de sonhar e sonhar sempre. Pois sendo mais que uma espectadora de mim mesma, eu